Senadores do Rio Grande do Sul querem investigação rigorosa sobre causas do incêndio que matou mais de 230 pessoas em Santa Maria.
José Sarney se solidariza com famílias das vítimas e alerta que é preciso garantir mais segurança em grandes eventos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, José Sarney, expressou grande pesar e profunda tristeza diante do incêndio que matou mais de 230 pessoas em uma boate em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e que comoveu todo o país.
Em nome do Senado Federal, Sarney manifestou também solidariedade às famílias das vítimas, ao povo gaúcho e ao governo do estado.
O presidente do Senado alertou para a necessidade de garantir a segurança e a integridade física das pessoas em grandes eventos e lembrou que o Congresso Nacional pode contribuir para isso.
Regulamentando a formatização desses lugares, quer dizer, quais os materiais que possam ser materiais não inflamáveis, fiscalização, enfim, todas essas coisas que são detectadas, porta de saída, quais hipóteses que podem acontecer num evento dessa natureza. Essa preocupação deve agora ser colocada na agenda da segurança nacional.
Já os senadores do Rio Grande do Sul acompanharam os funerais de jovens mortos no incêndio.
Eles expressaram solidariedade às famílias e destacaram a necessidade de buscar soluções urgentes para que tragédias assim não voltem a acontecer. Repórter Nara Ferreira.
Em nota conjunta, os senadores Ana Amélia, do PP, Pedro Simão, do PMDB e Paulo Paim, do PT, afirmam que a bancada gaúcha no Senado está à disposição das famílias e das autoridades para colaborar no campo legislativo e evitar acidentes como esse. Eles visitaram Santa Maria nesta segunda-feira e afirmaram que aguardam uma rigorosa investigação sobre as causas da maior tragédia na história do Rio Grande do Sul. A senadora Ana Amélia destacou que Santa Maria é uma importante cidade universitária que recebe estudantes também de outras partes do Brasil e lamentou a morte de tantos jovens.
Tão importante quanto a questão do socorro imediato é a solidariedade humana. O nosso gesto é nesse sentido. Do ponto de vista da legalidade, é da competência dos municípios a fiscalização sobre o funcionamento de estabelecimentos comerciais, de entretenimento, industriais, mas nós sabemos que hoje existe uma fragilidade na fiscalização e do funcionamento dessas casas. E no Brasil inteiro, não é só Santa Maria.
Ana Amélia diz que vai buscar na legislação formas de evitar que esse tipo de tragédia volte a acontecer.
A minha assessoria já está avaliando na legislação em vigor quais as providências que no plano federal nós poderemos, por legislação no Senado, criar para impedir, porque a prevenção sempre é o melhor remédio para todos os eventos trágicos como esse.
Para o senador Paulo Paim, é preciso endurecer a fiscalização e a concessão de autorizações para funcionamento de casas de shows e boates.
Além da solidariedade, os familiares, chorar naturalmente de forma coletiva a perda de jovens, né? Nós também temos que olhar, afinal, o que é isso? Pode acontecer isso? Uma cidade universitária, uma cidade que fica entre as quatro maiores do Rio Grande, chega a esse, numa situação como essa, né? Então é um momento, de fato, de muita tristeza, muita indignação, percebe, da população.
No domingo, a presidente Dilma Rousseff decretou luto oficial de 3 dias pelo segundo incêndio mais fatal na história do país.
As pessoas com deficiência poderão ter acesso a táxis adaptados. A proposta do senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, pode ser votada este ano. Repórter Larissa Bortoni.
Os senadores da Comissão de Serviços de Infraestrutura devem votar este ano o projeto apresentado pelo senador Sérgio Souza, que assegura mais mobilidade às pessoas com deficiência. Segundo a proposta, as empresas de táxi, com 20 veículos ou mais, deverão adaptar 5% deles para possibilitar o embarque ou desembarque de cadeirantes sem que eles tenham que sair da cadeira de rodas. O senador Sérgio Souza argumenta que já há leis que tratam do acesso de deficientes em outros meios de transporte público, mas não para os táxis. Além disso, afirma que esses veículos adaptados poderão transportar qualquer passageiro.
Isso não quer dizer que ele não vai poder poder atender o passageiro comum também, mas é que o veículo deve ser adaptado para atendimento do deficiente. Aí nós temos essas minivans, temos uma série de carros que podem ser adaptados. Percebemos que há uma necessidade, uma demanda muito clara, e sugerir isso numa forma de uma lei geral, né, numa lei nacional, passa a ter implantação em todos os grandes centros do Brasil.
Se aprovada na Comissão de Serviços de Infraestrutura, a proposta passará ainda pela Comissão de Direitos Humanos do Senado em decisão terminativa. Isso significa que, no caso de aprovação, o projeto poderá seguir para exame na Câmara dos Deputados.
E o senador Aécio Neves apresentou uma proposta de emenda à Constituição que obriga a União a compensar os estados e municípios que perderem receita por conta de medidas adotadas pelo Executivo, como a redução de impostos para estimular a economia.
A PEC está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Detalhes com a repórter Patrícia Novaes.
O senador Aécio Neves, do PSDB Mineiro, argumenta que quando o governo adota medidas como a redução de impostos para alguns setores da economia, acaba prejudicando estados e municípios que sofrem com a queda de arrecadação. Para Aécio, é importante e necessário que o Executivo possa lançar mão de mecanismos como esse para estimular a economia. Mas, na opinião dele, estados e municípios precisam ser ressarcidos, como prevê a proposta de emenda constitucional apresentada pelo senador.
O que nós queremos, portanto, é criar um mecanismo que obriga o governo, a todo momento em que fizer uma isenção da qual participem tributos compartilhados, façam no mesmo exercício a imediata compensação a estados e municípios. Isso é justiça fiscal, isso é justiça federativa.
O senador do PSDB de Minas Gerais lembrou ainda que, ao longo do tempo, o país assiste à fragilização de estados e municípios, enquanto o governo federal acumula recordes de arrecadação.
O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, reclamou da existência de um desequilíbrio entre os poderes executivo, legislativo e judiciário.
Ele lembrou que as medidas provisórias e os vetos presidenciais a projetos aprovados pelo Congresso Nacional dificultam as relações entre o governo e o legislativo, além de levarem ao Supremo Tribunal Federal decisão sobre temas controversos como o Código Florestal e os royalties do petróleo.
Outro problema, segundo Collor, é que os ministros do Supremo são hoje os agentes públicos de maior poder no país. Ele advertiu que isso precisa ser corrigido, pois legislativo, executivo e judiciário devem ter poderes iguais, sem que um exerça indevidamente a função do outro.
Cumpre a nós, eleitos para o parlamento, por meio da livre manifestação dos eleitores, recobrar nossos sentidos, retomar nossas obrigações e coibir de vez esses abusos e desequilíbrios, para conseguir com isso reagir de pronto a esta grave e real ameaça à democracia brasileira.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, elogiou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.
O pacto prevê investimentos de 2 bilhões e 700 milhões entre 2013 e 2014 em alfabetização de crianças, com fornecimento de material didático e a capacitação de 360 mil professores.
Ângela Portela explicou que o governo quer combater o analfabetismo e garantir que toda criança de até 8 anos que estuda em escola pública saiba ler e escrever e fazer as operações matemáticas básicas.
A média nacional de crianças não alfabetizadas dos 8 anos é de 15%, conforme o censo do IBGE. E há estado onde os percentuais são ainda mais elevados. É o caso de Alagoas, onde a taxa de não alfabetização chega a 35%.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, elogiou o Ministério da Saúde por formar uma rede prestadora de serviços públicos e privados para atender alunos da rede pública na área de oftalmologia.
Com isso, o Ministério pretende ampliar o atendimento oftalmológico de crianças, jovens e adultos atendidos pelos programas Saúde na Escola e Brasil Alfabetizado.
Segundo Paulo Davim, isso vai ajudar a reduzir a evasão escolar e a reprovação, já que muitos alunos reprovam ou abandonam os estudos porque têm problemas de visão ou audição que os impedem de ver o que está escrito no quadro ou de escutar bem o que a professora diz.
Realmente é uma iniciativa de grande envergadura do Ministério da Saúde, que vai trazer, sem sombra de dúvidas, um benefício social fantástico A estimativa é de 4 milhões e 700 mil consultas até 2014 e a entrega de 2 milhões e 200 mil óculos para as crianças e jovens que estão nos dois programas.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Gesiel Carvalho. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.